Bem-vindos ao Science Network Pod, um podcast onde três jovens, poucos jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constituiu-se como um objetivo central de divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários episódios. Hoje connosco temos o Francisco Paupério. O Francisco é biólogo com especialização em bioinformática. Encontra-se a fazer o doutoramento em biomedicina no Instituto Gulbenkian de Ciência. E o Francisco está envolvido também na Associação Verde, onde integra uma conservação e regeneração da natureza no dia-a-dia dos portugueses. Faz ainda parte da comunidade Lidera, em que pretendem efetivar a transição de Portugal para uma sociedade sustentável com foco na ação climática. Desde fevereiro deste ano, o Francisco é membro da Assembleia do Partido Livre. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter-vos aqui connosco. Este episódio é um pouco diferente, porque nós temos aqui um repetente da turma do podcast. Convidámos todos os ouvintes do podcast a ouvir o primeiro episódio, do Francisco com a Alice, em que falámos de comunicação de ciência na área da emergência climática. E hoje o tema é um pouco diferente. Normalmente nós começamos o episódio a perguntar sobre o percurso dos nossos convidados, mas como já o fizemos com o Francisco, vamos então perguntar o que é que mudou no teu percurso, Francisco, desde que conversámos no episódio de outubro de 2022.
É verdade, desde a última vez, acho que mudou muita coisa na minha vida, nomeadamente neste aspecto mais político, porque eu penso que da última vez ainda estava a explorar esta área mais política e sentia que havia esta necessidade, ou eu sentia essa necessidade de ter um impacto e achar que a política podia ser esse espaço onde podia ter um impacto, mas ainda não estava bem consolidada as minhas ideias em termos de que partido é que eu sentia mais representação e qual era o meu espaço dentro do espaço partidário cá em Portugal. Portanto, desde a última vez, eu penso que fiz algumas formações políticas que ainda não tinha feito, nomeadamente a próxima geração e a geração Now. A geração Now num contexto mais europeu e a próxima geração num contexto mais de cidadania ativa. E foi aí que eu obtive realmente as ferramentas e no fundo, comecei a perceber onde é que se inseria o meu espaço cá em Portugal. E acabei por ir parar ao Livre, primeiro como candidato independente em 2022, às eleições legislativas pelo Círculo do Porto. Eles têm um processo de primárias que é diferente dos outros partidos, ou seja, as listas não estão definidas pela direção ou pelo grupo de contacto, mas sim são definidas pelos membros, simpatizantes e apoiantes que fazem um voto consoante a pessoa que acham mais capaz de integrar a lista. E, portanto, eu entro como independente nesses debates e acabo por ser mesmo o terceiro mais votado pelo Porto. E foi aí que me introduzi ao partido, depois acabei por fazer a campanha nas legislativas, gostei muito das pessoas, gostei muito das ideias e, sobretudo, gostei do espaço que dão a pessoas novas, a ideias novas. E foi isso, sobretudo, que me fez, logo a seguir às eleições, militar no partido. Entrei para o Partido Livre. E logo em março há um congresso em que se elege a Assembleia do Livre e os outros órgãos. E mais uma vez tenho esse voto de confiança das pessoas do Livre e integro assim a Assembleia do Livre, que é no fundo o órgão que decide as grandes decisões do partido. É um órgão com cerca de 40 pessoas, em que é aprovado por maioria a tal decisão. E eu faço parte desta discussão, deste grupo de ideias dentro do partido. Recentemente, e já a pensar no futuro, eu sempre achei que havia em mim um lado mais político, um lado em que gostava de ter pelo menos um cargo político, pelo menos uma vez na vida, e foi no Livre, com esta abertura toda e a mostrar o espaço que é possível ter dentro do partido, também comecei a sonhar para fora do partido e a perceber que espaço é que posso ter na sociedade. E realmente o Parlamento Europeu acaba por ser, para mim, talvez o sítio político em que eu considero que posso ter mais impacto. Primeiro, porque tem uma abordagem mais técnica e às vezes menos política, apesar de haver muita política por estar numa instituição ou num conjunto de instituições altamente complexas com um processo legislativo altamente complexo. Mas senti que toda esta abordagem era mais técnico e que me era mais próximo a mim, sendo um cientista, e ter uma abordagem mais pelo método científico, mais estruturada, mais planeada, com objetivos definidos, se calhar até mais pensada do que reativa, não é? Muitas vezes. E então isso levou-me a propor-me como candidato às eleições legislativas pelo Livre. E o que eu fiz no último mês foi apresentar esta candidatura. Ainda não sou um candidato porque ainda não fui aprovado pelo processo das primárias, mas no fundo sou um candidato a candidato às eleições europeias, ou seja, estou-me a candidatar para fazer parte da lista do Partido Livre nas próximas eleições europeias. Portanto, acho que deste último ano, este foi o processo mais político que eu fiz, e acho que é isso por agora, pelo menos.
Francisco, o que é que te levou a tomar este passo de aliar talvez o cientista com uma vertente mais política? Qual é a ligação? O que é que te levou a dar esse passo?
Eu sentia que há alguns anos não havia tantas políticas públicas influenciadas pelos dados, influenciadas pela comunidade científica. Sentia que havia um grande distanciamento entre os nossos quadros nas universidades e na academia e no setor mais político. E depois olhava para as assembleias da República, olhava para os parlamentos europeus e não via cientistas, ou seja, não havia representação de investigadores, nem de todos os quadros da academia. Nestas instituições havia um problema de falta de representação. Ou seja, eu sentia que era preciso, no fundo, haver esta representação e, ao mesmo tempo, não via ninguém com esse interesse da academia a dar esse passo, pelo menos publicamente ou do círculo que ia conhecendo. Por outro lado, também há aqui a componente de representação da parte jovem. Também não via em jovens essa representação, tanto na Assembleia como no Parlamento Europeu. E acho que é muito importante a representação no sentido de dar espaço, a problemas e a soluções. Que eu acho que partem muito da experiência pessoal, e acho que termos pelo menos um investigador, ou pelo menos alguma percentagem de investigadores, iria contribuir para, primeiro, haver certos problemas que são mais falados e que neste momento não são, como a precariedade na ciência, mesmo o sistema educativo em Portugal no ensino superior, que não, como não estão representados, também não vão ser falados nestas instituições. Portanto, eu acho que a minha motivação serve de. Logo de início é uma questão de representação, e em segunda parte, de não ver ninguém capaz e competente com estas características também a avançar. E então chegou ali um momento, e se ninguém avança, alguém tem que avançar, e então propus-me a fazer este caminho.
Há uma intervenção da Angela Merkel, já daqui a alguns anos, em que lhe perguntaram. A Angela Merkel é formada, se eu não me engano, em física ou química, doutorada, uma larga carreira na ciência, e perguntaram-lhe como é que a sua formação em ciência ajudou na carreira política. E ela respondeu que foi a abordagem aos dados e à sua interpretação. A maneira como é que ela interpretava um gráfico, como é que interpretava, pronto, os vários tipos de dados que. Como decisor político, e até que é verdade. E então, para ti, quais sentes que são as ferramentas deste teu percurso que vem das ciências e já ao longo percurso na ciência que achas que têm sido mais úteis ou que poderão vir a ser mais úteis nesta vertente mais política?
Eu acho que há muitos. O primeiro, mais claro, talvez, é o espírito crítico. E quando se está a procurar soluções, é importante também perceber, primeiro, quem é que apresenta as soluções e se há alguma parte interessada em apresentar soluções. Segundo, se essas soluções são viáveis dentro do problema que temos. E se calhar, terceiro, se essas soluções, fazem sentido na comunidade ou na sociedade que nós imaginamos. Ou seja, eu acho que é preciso este espírito crítico de perceber tudo isto e a ciência fornece-nos no sentido em que nós quase todas as semanas somos confrontados com novas ideias, novos papers, novas metodologias, algumas nunca antes vistas, ou seja, temos de ter um espírito crítico de ideias novas que nunca vimos, mas muitos papers acabam por ser não repetição, mas construção em cima de outros e perceber se estamos aí no caminho certo, se o pensamento está bem construído, e portanto acho que a ciência traz-me, pelo menos, este espírito crítico de perceber da parte mais racional e da parte mais construtiva se faz sentido as soluções apresentadas. E também, por outro lado, na ciência também muitas vezes questionamos se o problema está enquadrado da melhor maneira, não é? Porque às vezes o que vemos na política é que identificamos os problemas, mas não sabemos, se calhar, comunicá-los da melhor forma e encontramos soluções para problemas que não estão bem identificados. E depois acabam por ser soluções que não são viáveis, porque o problema em si não está bem identificado. E algo que a ciência faz muito bem é identificar precisamente qual é o problema que queremos responder. Portanto, logo a partir daí, acho que dá muita segurança e dá muita confiança de ter um pensamento estruturado para este tipo de ambiente. Por outro lado, acredito, claro, a parte comunicativa, de termos de comunicar para públicos diferentes de modos diferentes, e a pandemia ainda veio expandir mais isto, porque de repente nós não conseguíamos estar presencialmente, e tivemos que nos adaptar no digital, tivemos que nos adaptar nas redes sociais, tivemos que nos adaptar até nos próprios papers para tornar mais apelativos. Portanto, há aqui uma data de áreas de comunicação em que tivemos que nos adaptar. E isso acho que contribui também para a parte política, que é muito comunicação, tanto entre pares e mesmo entre a sociedade civil, como também entre os partidos. E por outro lado, acho que até o tempo, a forma de fazer ciência, a forma como nós usamos o método científico, de procurar bastante informação antes de falar sobre um problema e uma solução, também acho que vai contribuir para ter um sistema político mais capaz, no sentido em que, normalmente, o que eu sinto cá em Portugal especialmente, menos na Europa, mas cá em Portugal, é que somos muito reativos. Nós encontramos um problema que é quase óbvio à nossa frente, e então tentamos encontrar soluções também quase óbvias para esses problemas. E eu gostava de dar aqui uma questão de prevenção também, de se calhar nós conseguimos antecipar problemas e gastar menos no presente, a solucionar esses problemas do futuro. E acho que posso dar essa contribuição especialmente nessa parte de justiça intergeracional, de conseguirmos prevenir problemas do futuro com uma atuação no presente, se calhar mínima, não é preciso ser tão grande, como por exemplo temos agora o pacote de habitação, que é um pacote extenso. Se isto fosse pensado há 30 anos, se tivéssemos jovens a pensar neste problema do futuro, talvez conseguiríamos na altura resolver com práticas mais simples. Portanto, eu acho que esta visão mais a longo prazo, esta visão mais construtiva, esta visão de conseguir identificar melhor os problemas e daí ser mais fácil apresentar soluções, e da parte de comunicação, de tentar falar para vários públicos, falar em diferentes ambientes, e falar de partes mais técnicas. No fundo, nós em ciência comunicamos muito a parte técnica, e acho que em política também não estamos a conseguir bem fazer esta comunicação da parte técnica, que é importante. Acho que não podemos ser capacitistas e, no fundo, achar que a população não vai perceber os aspectos técnicos do que estamos a propor. Acho que parte também de nós desconstruir essa parte mais técnica.
Por outro lado, que ferramentas é que sentes que tens de ganhar para este novo papel? E porquê? Tens apoio nesse sentido? Há apoios nesse sentido?
Bem, eu identifico logo uma gestão emocional. Apesar de na ciência não ser fácil fazer um doutoramento e estar na academia e sentir a pressão de ter de publicar, sentir a pressão de fazer bons papers para serem citados, sentir a pressão de todos os concursos que temos que concorrer de X em X anos e estarmos a competir com os melhores da Europa, os melhores do mundo, às vezes, para financiamento. Portanto, há aqui esta pressão de gestão emocional, mas, curiosamente, eu nunca senti na ciência, mas sinto-a nesta parte mais política, porque sinto que é uma questão de representação e, no fundo, eu gosto de representar bem as pessoas e então se calhar tenho essa pressão adicional sobre mim. Portanto, eu acho que sinto que preciso de aprender a gerir melhor emocionalmente todos os aspectos, desde que preparei esta candidatura até que anunciei, até que ver o feedback das pessoas, ver o feedback positivo, o feedback negativo, lidar com tudo isto, lidar também com algumas pressões políticas. Portanto, há sempre aqui alguns aspectos que eu acho que preciso de melhorar especialmente. No geral, as pessoas da academia estão preparadas para esta gestão emocional, portanto, se calhar não aponto isto como prioritário. Sinto que o que nos falta muito da academia é no fundo, perceber como é que a política funciona, ou seja, perceber como é que são os métodos usados na política, que não são os mesmos na academia, apesar de termos relações sociais semelhantes. Eu penso que the big picture é diferente na política. Há muitos jogos dentro da política e entre partidos que não acontecem necessariamente na academia ou acontecem a níveis muito baixos e, portanto, é essa experiência que não tenho e que estou a ganhar agora que nos falta. E eu acho que, lá está, só vou aprender estando também a participar no jogo, no fundo. E acho que é difícil dizer a alguém da academia, prepara-te antes fazendo este curso ou vendo aquele vídeo ou segue esta pessoa. Acho que só mesmo passando pelo percurso e também gerindo as emoções dentro desse percurso, é que conseguimos realmente crescer e ser melhores políticos. Eu não me considero político, lá está. Eu considero-me alguém da academia, se calhar não me considero cientista de todo, apesar de estar a terminar o doutoramento, mas político não me considero de todo, porque também acho que vai ser algo passageiro. Eu sinto que neste momento senti esta necessidade de tentar ajudar as pessoas, ajudar a comunidade, porque acho que também tenho algumas competências para isso, mas não vejo claro a longo prazo de ser político e trabalhar só nisso. Gostava de trabalhar em organizações não governamentais e até intercontinentais, Portanto, acho que é um período que quero passar agora e que acho que faz sentido na minha vida também. Também tenho a energia, porque é preciso muita energia para ir contra muitas barreiras, e neste momento sinto essa energia e sinto essa motivação. Por isso é que também dei esse passo em frente.
Francisco, nós gostamos muito de pedir conselhos aos nossos convidados, e hoje acho que não vai ser diferente de outros episódios. Para quem nos está a ouvir e talvez esteja a pensar em mudar de área ou abrir assim mais um caminho de intervenção, que conselho é que darias?
Eu posso contar mais ou menos como é que foi o meu percurso, ou como é que eu pensei esta mudança, ou este enquadramento da candidatura, ou na entrada na política. No fundo, o que eu fiz foi, eu sentia que a academia não me dava a felicidade, especialmente nesta questão de impacto sobre os outros, então decidi começar a procurar outros ramos, outras ideias, ou outros trabalhos até, do que gostaria de fazer. E a verdade é que a política surge também antes até de começar a pensar nisto. E então, quando eu decidi que a política realmente era algo que eu queria apostar mais, o meu pensamento foi, primeiro, eu preciso de aprender sobre política. Ou seja, inscrevi-me primeiro em formações partidárias, formações políticas, ir a eventos online sobre temas específicos políticos, sei lá, sobre... No meu caso, como eu sou mais interessado em alterações climáticas, acabei por ir a mais conferências sobre energia, conferências sobre biodiversidade, sobre a água, sobre a seca, e aí começas a introduzir-te nos temas, neste sentido. Depois de sentir que já tinha alguma competência para comentar os temas, o que eu fiz foi entrar nesses temas, ou seja, tentei eu próprio participar ativamente dessas conferências, tentei participar em grupos de discussão, tentei ter algum impacto nessas áreas. E depois acabei por me juntar a um partido quando sentia que já tinha as ferramentas e também a parte mais teórica e mais de material e conteúdo. Este foi o meu percurso, ou seja, se calhar foi demasiado estruturado no sentido em que procurei, se calhar como nós somos em ciência, procurar saber toda a teoria, depois saber tudo o que é feito, tentei estar o mais informado possível e só depois avançar. Eu acho que agora, em termos de conselho, o que eu diria era, isto é importante de saber para onde é que vou e de saber que os temas e dominar esses temas, mas também é importante meter mãos na massa. Portanto, eu também acho que, se tivesse que dar um conselho, era mesmo avançar, ou seja, investigar um pouco sobre a área que queremos mudar, e depois avançar, experimentar projetos pequenos, talvez, cursos pequenos, e perceber se realmente gostamos tanto da dinâmica dessa área como do conteúdo. E foi isso, no fundo, que acabei por fazer, e como fui gostando, fui subindo cada vez um passo mais elevado. Primeiro eram cursos de 2-3 dias, depois eram cursos de 2 meses, e depois inscrevi-me num partido, ou seja, já mais a full time. Portanto, eu fui muito incremental, mas eu acho que não se tem que ser necessariamente incremental. Pode-se dar esse primeiro passo de ter uma experiência na área, e depois, se gostarmos, podemos entrar. Em termos profissionais, isto mais em termos políticos, que não, muitas vezes não necessita ter um background mais técnico. Se calhar para áreas mais técnicas, como, sei lá, eu neste momento teria um mestrado em bioinformática e podia trabalhar numa empresa de informática, apesar de não ter tantos skills em informática. Se calhar aqui teria que fazer, se calhar, uma pós-graduação ou um curso mais completo na informática para depois ter acesso ao mercado de trabalho. Mas lá está, eu acho que acaba por depender muito da área que queremos mudar. É importante fazer esta investigação e perceber o que é que as pessoas dessa área nos pedem e, sobretudo, falar com pessoas que estão lá dentro, não é? Eu falei com muitos políticos, falei com muita gente dentro dos partidos, que não é política, mas trabalha para partidos. Portanto, tentei ter esta visão também antes de me juntar, porque eu também gosto de ser muito preventivo e saber para onde é que vou e não cair muito paraquedas. Mas, se calhar, algumas vezes podemos cair de paraquedas, não é necessariamente mal.
E pegando precisamente nisto que acabaste de dizer, nesta bagagem que foste construindo, algo que recorrendo falamos no podcast é abordagem com fundamentação científica, evidence-based, às emergências de agora e do futuro, como falamos aqui há uns meses, emergência climática, mas não só. Tendo passado por este percurso e tendo aprendido um pouco mais sobre as dinâmicas, como é que sentes que essa abordagem é, de facto, dinamizada no aspecto político, esta abordagem baseada em ciência? Ou, de outra forma, perguntada de outra forma, como é que sentes que a ciência é integrada? E quais são os pontos que estão bem estabelecidos? Ou que pontos é que e que podem vir a melhorar ou que sugestões gostarias que fossem implementadas?
Ora bem, eu acho que nós neste momento temos decisões tomadas com base em dados, não necessariamente com dados científicos ou pelo menos evidência científica, que é diferente. Ou seja, eu penso que agora já temos a noção e a maior parte dos grupos políticos tem noção que os dados são importantes para fundamentar. Acho que nos falta ainda competência, tanto estatística como de ciência, para perceber como analisar dados, como interpretar dados. E há um exemplo que eu uso sempre, que é os mais factos do mais liberdade, em que usam dados e não, nem sempre têm necessariamente a visão mais científica sobre o problema. Ou seja, eles fazem uma representação dos dados, mas não chegam a conclusões que se calhar outra pessoa pegaria nos mesmos dados e chegaria à conclusão oposta. Porque fazem realmente investigações diferentes e usam diferentes métodos. E eu acho que essa base mais científica de perceber que métodos é que temos de usar para avaliar dados não está a ser feita de todo de forma correta pelas nossas instituições políticas. No entanto, há muita abertura para a questão científica e para a evidência científica. A maioria dos trabalhos políticos são baseados nestes tais dados e na procura dessa evidência científica, ou seja, há aqui uma procura ativa de estar sempre de acordo com os dados científicos, que é bom. No entanto, acho que a coordenação com as nossas universidades, que são muitas deles com muitos funcionários públicos, não está a ser bem enquadrado nesta decisão, neste processo de decisão política e de elaboração de leis políticas e até de planos políticos. Eu, curiosamente, agora estou a fazer parte da unidade de missão do novo Pacto Verde e que realmente está a coletar peritos das nossas universidades. E, ou seja, já que há abertura para chamar estes peritos de científicos de áreas muito específicas, agora sinto que a coordenação não está a ser bem feita e não é transversal a todos os ministérios. Por exemplo, na questão do Ministério do Ambiente, sei que há muita proximidade entre os peritos e o Ministério do Ambiente. Nos outros, não tenho essa sensação, que haja essa proximidade às nossas universidades e à nossa academia. Ou seja, em resumo, que eu se calhar aqui dei muitas voltas, em resumo, sinto que é preciso aprofundar este relacionamento com a nossa academia, e nós em Portugal temos cientistas e académicos bastante bons que podem dar esse apoio e esse suporte às decisões políticas, e o farão de bom grado, e como são pagos pelo nosso próprio Estado, nós conseguimos também alocar tempo do seu trabalho para isto, se for necessário, e se houver essa decisão política, no fundo. Portanto, nós temos aqui as condições reunidas para promover uma política baseada na evidência científica. Sinto que é preciso de realmente estabelecer esta coordenação ao nível mais macro, ou seja, a nível do governo, a nível da Assembleia da República, a nível de instituições e menos a nível de gabinete. Ou seja, se calhar o secretário de Estado, se tiver uma dúvida em relação a um tema, vai perguntar. Mas é sempre de maneira mais informal, é sempre de maneira dependente da personalidade do secretário de Estado, da secretária de Estado. Portanto, eu sinto que há aqui falta de mecanismos formais para isto acontecer.
Como é que fazes esta junção e alias a comunicação mais científica com a comunicação mais política? Sentes diferença na abordagem a determinados temas?
Sinto muita diferença, especialmente em termos de estratégia política no geral, porque há muitas coisas em que, quando falam de estratégia política, tu tens de identificar temas em que vais apostar neles e não podes dispersar-te, no fundo, em temas ou mais periféricos ou que não haja tanto interesse do eleitorado, e vai um bocado contra aquilo que é um espírito científico e crítico, não é? Porque há certos pontos em que são, para mim, essenciais e que não são falados, e não é por isso que eu não queira falar. E há um que é óbvio, que é o Tratado da Carta de Energia, que é um tratado global em que, no fundo, nós temos que subsidiar as empresas petrolíferas caso elas não compram X metas e caso os países próprios deixem de financiar estas empresas de combustíveis fósseis. E nós não podemos, quer dizer, podemos sair deste tratado, mas esse tratado, mesmo assim, irá demorar 20 anos até acabar. Ou seja, a partir do momento que nós dizemos que queremos sair, ainda está em vigor durante mais 20 anos. E é um tratado que vai limitar todo o nosso investimento em termos de energias e em termos de combustíveis fósseis. Portanto, e há pouquíssima gente a falar disto. E não é por isso que eu não sinta que não deva falar sobre estes temas. e do meu lado científico, eu vejo aqui, lá está, o problema para mim é este, é nós, num aspecto legal, não podemos deixar de investir em fósseis, e enquanto legalmente não podemos deixar de investir em fósseis, não vamos conseguir deixar. Portanto, para mim, o problema é este, e é uma solução relativamente simples para um problema complexo. Eu vejo, a minha visão científica vem daqui. Se for falar em termos de estratégia política, 99% das pessoas vão-me dizer que têm mais experiência na área, dizem nunca falas deste tratado porque ninguém conhece. Portanto, há aqui logo diferenças de abordagem em relação à comunicação. No entanto, o que eu estou a tentar fazer é não tomar a 100% a comunicação científica, no sentido de não aplicar apenas a minha visão e ter algum input das pessoas que têm mais experiência, mas também tentar mudar um bocadinho o jogo, tentar que as coisas possam ser faladas de maneira diferente. E o que eu, pelo menos, quero que a minha candidatura seja, é precisamente isto, é trazer temas que não são falados e que são importantes. E, portanto, se calhar aqui será a minha virtude em relação a outros candidatos, possivelmente.
Francisco, e agora uma última questão. O que gostarias, tendo em conta toda esta dinâmica interligação entre ciência e política, o que é que gostarias de ver concretizado daqui a 10 anos? Ou qual sonho, entre aspas, como cientista e político para a sociedade?
Tenho vários. Portanto, eu sou muito fã de um sistema de... que é como o alemão, penso na Alemanha usam este sistema, que é todos os partidos têm que ter uma fundação associada e é nessa fundação onde são desenvolvidas políticas públicas. E o que acontece é que estas fundações acabam por ter os cientistas políticos, acabam por ter a parte académica incorporada ou ligada, não necessariamente incorporada, mas ligada a partidos. Ou seja, cada partido tem uma fundação ligada, que é independente do partido, apesar de estar ligada, que contém académicos a desenvolver políticas públicas para esse partido e não só. Os outros partidos podem aproveitar políticas públicas desenvolvidas por essas fundações. Eu acho que em Portugal era muito importante começarmos a ter esta visão do que é um partido político e de como é que nós podemos proteger a própria democracia. Porque nós, ao construir estas fundações, o que notaram lá na Alemanha é que estas fundações acabam por incorporar todo o conhecimento histórico desse partido e, no fundo, não deixam esses partidos fugir muito às questões históricas do partido, tanto em termos de valores de base de democracia, de direitos humanos, como outros aspectos, se calhar, mais técnicos de economia, de ambiente. E, portanto, são quase guidelines do partido, que são muitas vezes estabelecidos por académicos, pessoas especialistas nessas áreas, e não por politólogos ou por partido, ou por políticos, no fundo, que fizeram carreira e não têm esse conhecimento mais técnico. Portanto, se eu tivesse há 10 anos, gostava de ter um sistema partidário que tivesse baseado neste sistema de fundações, em que nessas fundações houvesse realmente uma capacidade, uma massa crítica para desenvolver políticas públicas. E essas fundações fazem muita ligação entre partidos políticos, entre a academia e também entre a sociedade civil. Eu próprio, este desejo europeu nasce de uma fundação alemã, em que faz um programa chamado Engage Your Council, em que, no fundo, conectam a sociedade civil, nós, cidadãos jovens, com o Parlamento Europeu, na elaboração de ideias para, na altura, era 2020 a 2021. Portanto, eu próprio, o meu gosto político não nasce aí, mas concretiza-se. É aí que eu percebo realmente, é isto que eu gosto de fazer, desenvolver políticas públicas, especialmente num ambiente heterogéneo e diverso, que é muito mais gratificante, nem sempre mais desafiante, eu acho que depende muito das personalidades das pessoas, mas nem sempre um ambiente mais diverso é mais desafiante chegar a consensos. E tenho notado isso, por exemplo, na comunidade Lidera, que somos altamente diversos, partidos diferentes, visões diferentes. Eu acho que chego muito mais facilmente em acordo a vários tópicos do que se calhar entre partidos políticos e até partidos políticos mais próximos do LIVRE. Portanto, eu acho que é uma questão mesmo de... Para mim, das fundações é essencial no desenvolvimento de políticas públicas e permite ao mesmo tempo ligar à sociedade civil, que vai contribuir para uma cidadania mais ativa, uma democracia mais estável e uma democracia mais segura, que é o que nós estamos a sentir que na Europa nos está a fugir.
E apesar de ter dito que era a última questão, tens alguma coisa que tu gostarias de acrescentar, tendo em conta essa ideia e como é que todos nós, talvez, podemos também contribuir para que isso se efetive mesmo no futuro?
Sim, eu faço sempre este apelo e eu conto sempre esta história. Eu tenho diabetes tipo 1, fui diagnosticado em setembro e na minha primeira consulta com a médica, falamos sobre uns dispositivos que havia, que eram umas bombas de insulina automáticas, eu estou a dar através de injeção, mas ela já me falou de um sistema automático que existe, para eu investigar em casa, e eu pronto, fui para casa e comecei a investigar este sistema, e reparei que em Portugal não havia comparticipação para este sistema, ou seja, teria que pagar todos os meses do meu bolso para ter esse sistema automático, que melhora bastante a qualidade de vida, mas especialmente em crianças e jovens que têm a glicémia muito mais alterada e é muito menos previsível a evolução da glicémia. Portanto, isto ajudaria a estabilizar e só para vocês terem noção, uma criança ou jovem, o que acontece é quase sempre os pais têm que acordar à meia-noite para medir a glicémia, o que faz com que destabilize completamente o ambiente familiar, o profissional dos pais. Portanto, é algo que tem um grande impacto e são cerca de 15 mil pessoas que sofrem desta doença abaixo dos 25 anos. Portanto, são bastantes famílias afetadas. E o que eu fiz foi falar com o Grupo Parlamentar do Livre e dizer eu quero propor esta comparticipação, pelo menos para... Aliás, eu na primeira fase não digo pelo menos, eu quero a comparticipação para toda a gente que tenha diabetes tipo 1, no qual recebo logo um e-mail a seguir a dizer se calhar para toda a gente, nós estivemos aqui a investigar com o resto dos partidos, é quase impossível. Portanto, se calhar vamos focar noutros aspectos. E eu aí vi claramente que havia, no aspecto de jovens e crianças, é fundamental. Portanto, mudamos o projeto de lei para jovens e crianças e depois foi aprovado. E a minha sensação, passado um mês de todo este processo, foi que eu consegui ter impacto em pelo menos 15 mil jovens e crianças, que nasceu de um problema pessoal e de uma experiência pessoal, não foi técnica, eu não estudo diabetes, e o que aconteceu foi, eu peguei nesse problema, por acaso, sabia que havia um orçamento de Estado e negociações para o orçamento de Estado e tinha, se calhar, algum acesso privilegiado dentro do partido, não é? Porque acabo por estar mais dentro destas decisões políticas. E o que eu fiz foi simplesmente falar com um partido político e dizer, olha, eu tenho este problema, tenho esta solução, acho que devemos apostar aqui. E eu acho que se houvesse mais pessoas com este mindset de que... Muitas soluções nascem de experiências próprias e não de conhecimento técnico. Acho que esta parte da ciência é muito importante, mas há muitas soluções que são simples e que nascem de experiências próprias. Portanto, se toda a gente tiver uma experiência própria e considera que vai conseguir ter um impacto, e não é preciso serem muitas pessoas, se eu tiver um impacto na minha rua, já contribuo para ter uma melhor comunidade, uma melhor sociedade, uma melhor democracia. Portanto, nós podemos ir desde o local, desde a minha rua, ao municipal, no meu bairro, podemos ir para o lado mais nacional e eu tento ir para o lado mais europeu e mais global. Portanto, eu acho, e acho que as soluções e os problemas nascem muito da experiência pessoal. E não temos que ser nem necessariamente políticos, nem necessariamente técnicos, nem necessariamente cientistas para criar este impacto. Porque o que eu fiz foi ter um impacto e na altura nem achava que ia ter este impacto, não é? Tentei só ajudar o que considerava para mim ser óbvio, mas que para 230 deputados nunca viram isto ou nunca acharam ser tão óbvio. Portanto, às vezes é preciso mostrar o óbvio aos nossos deputados e não é necessariamente porque eles são maus, é simplesmente porque não temos tempo para tudo e não temos capacidade para gerir todos os problemas. E se houver alguém com um problema pessoal e com uma solução mais prática que apresente, muitas vezes são adotados pelos partidos. Para quem não sabe, os partidos têm e-mails no site do Parlamento, podem contactar para marcar reuniões com todos os partidos, todos vão aceitar, todos vão falar e todos vão discutir com a sociedade civil se podem ou não incorporar essas ideias e por que não ou por que sim. Portanto, eu aconselho toda a gente a estar mais envolvido, pelo menos nesta parte de apresentar ideias aos partidos. Também são formas dos partidos estarem mais atuais e estarem mais conectados com os problemas da sociedade.
Nesta nota, Francisco, queremos agradecer a tua presença e estarmos a debater estas questões e como é que também é comunicar a ciência, mas também numa vertente mais de ação política, e isso é muito importante. Voltamos a conversar no outro episódio. Até breve.